Django, have you never loved again? Love will live on, life must go.
Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Entre Conversas. Eu sou a Tainá, aluna do primeiro ano do curso técnico integrado em informática.
E eu sou a Helena, aluna do primeiro ano do curso técnico integrado em automação industrial. No episódio de hoje do Entre Conversas, vamos falar sobre teorias sociais e para isso convidamos a professora Rosana Silva Cuba, professora de Sociologia do Instituto Federal Catarinense, para conversar com a gente.
Provavelmente, se você é um amante de filmes de ação ou do cinema em geral, já ouviu a música que tocou há pouco. Django é uma composição de Louis Bacalov e Rocky Roberts, e foi música-tema do premiado filme do Quentin Tarantino, Django Livre. Julgamos que muitos de nossos ouvintes já tenham assistido. Mesmo assim, vai aí um breve resumo.
A história se passa no ano de 1858. E conta a jornada de um homem ex-escravizado que, junto de um alemão chamado Dr. King, trabalha de caçador de recompensas. O ápice da trama acontece quando Django, acompanhado do doutor, vai até a fazenda Kenland, no Mississippi, resgatar a sua esposa.
Esta fala serviu apenas para contextualizá-los, pois o que realmente queremos destacar é uma cena em que o personagem Calvin Candy, o dono da fazenda Candyland, interpretado por Leonardo DiCaprio, utiliza do racismo científico para explicar como, segundo ele, o crânio de uma pessoa negra é diferente do de uma pessoa branca.
Agora você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com o tema do podcast Teorias Sociais? Voltemos alguns séculos, mais precisamente em 1840, quando o médico Robert Knox escreve o livro As Raças Humanas.
Abre aspas. A raça saxônica jamais as tolerará, jamais se miscigenarão e jamais viverão em paz. É uma guerra de extermínio. Fecha aspas. Essa é uma citação de Robert em seu livro. Assim, já podemos ter uma ideia da intenção de seu trabalho, não é mesmo? Ele capturava e estudava cadáveres, e propagava a ideia da diferença do potencial das raças com teor mais científico, mesmo que hoje essas teorias sejam completamente inadequadas.
Esse racismo científico não ficou somente na Europa. Samuel Morton é um exemplo de alguém que possuía a mesma linha de raciocínio. Ele foi um médico que estudava diferentes tipos de crânios nos Estados Unidos e propôs que, por os europeus e americanos terem crânios maiores e, consequentemente, cérebros também, eles seriam superior a qualquer outra etnia.
É claro que essa saga, em busca de teorias que justificassem o racismo, não parou por aí. Pelo contrário, alavancou-se após as publicações de A Origem das Espécies de Darwin. A visão cristã, ainda forte na época, passou a ser obsoleta e a lei do mais forte começou a ser introduzida na sociedade e esse fenômeno se refletia, segundo os darwinistas raciais, nas atrocidades da época do Império.
O primo de Darwin, Francis Galton, foi um dos elaboradores de uma ideia em 1883 que se tornou a capa das teorias raciais ali em diante. Tratava-se da teoria da eugenia. Para os teóricos raciais, existia uma raça superior, os europeus e arianos, que estavam no topo de um tipo de pirâmide hierárquica das espécies.
Um exemplo de teórico racial brasileiro foi Nina Rodrigues. Formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, ele advogou, no final do século XIX, contra a miscigenação. Ainda apresentou um estudo que, entre aspas, comprovava a sua tese, de uma pequena comunidade na Bahia, onde, segundo ele, todos eram degenerados ou viriam a ser. Isso explicado pela mestiçagem.
Então, professora, depois dessa explicação histórica, gostaríamos que respondesse a algumas das perguntas que preparamos.
Falamos sobre a cena do filme para ilustrar para nossos ouvintes, mas talvez ainda não esteja claro a relação entre o racismo científico e as teorias raciais. São a mesma coisa? Uma vertente do outro? Ou talvez seja, entre aspas, evolução da mesma coisa? Como a senhora denomina?
Olha, a gente pode dizer que o racismo científico ele é resultado das teorias raciais. Desde que houve o choque de culturas ocorrido entre os povos europeus e os habitantes do chamado, né, entre aspas, Novo Mundo, a América, Diversos estudiosos, viajantes, cronistas, filósofos começaram a descrever os povos nativos, da América, no caso, tendo como referência a Europa. Então, os povos do Novo Mundo eram descritos sempre como a partir da falta. Havia uma referência que era a Europa, e a esses povos sempre faltava alguma coisa. Depois, né, a partir da publicação da Origem das Espécies, como vocês mencionaram, alguns filósofos, como Herbert Spencer, o médico e antropólogo Cesare Lombroso, passaram a propagar a ideia de que aquilo que o Darwin tinha publicado para a natureza e outras espécies poderiam ser associados à espécie humana, que, por sua vez, então, poderia ser dividida em raças e os povos classificados, segundo aqueles que seriam mais ou menos evoluídos. A partir daí, ganha força o chamado evolucionismo social, segundo o qual podíamos estabelecer o povo europeu como mais desenvolvido e civilizado e os demais como inferiores. Então, esse evolucionismo fundamenta o racismo científico, segundo o qual a gente ia ter então vários povos em diversas fases, em ordem crescente de superioridade, selvagens, bárbaros e os europeus civilizados.
Como os abolicionistas viam isso de que havia raças superiores e inferiores? E por que essa ideia repercutiu tanto no século XIX e XX?
Ah, essa pergunta é muito boa. Evidentemente, os abolicionistas não concordavam com essas ideias que eram vigentes na ciência da época. Mas era muito difícil para eles lutarem contra algo que a gente pode chamar de uma espécie de carimbo de verdade científica. Mas nós temos vários exemplos que mostram, né, como essa discordância dos abolicionistas era reafirmada a partir da luta. Então, nós temos diversas revoltas que tinham como objetivo mudar a realidade em que viviam, e além da luta mesmo na academia, da luta nos espaços científicos. Eu vou mencionar aqui alguns exemplos. A Revolução Haitiana, que proclamou a independência do Haiti em 1804. Então, a gente aprende, né, historicamente, ver como um povo de posse de conhecimento e certos de que os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, deveriam ser válidos para toda a humanidade, se revoltam contra a dominação francesa. Então, esse é um exemplo de que, municiados de conhecimento, eles vão à luta para poder mudar essa realidade. No campo científico, em janeiro de 1855, aconteceu uma conferência anti-escravidão em Londres. E nessa conferência foi apresentada, né, pelos abolicionistas, a história de Frederick Douglass. Frederick Douglass foi um abolicionista estadunidense. Ele foi escravo, fugiu, tornou-se um homem livre. E mais tarde publicou sua autobiografia e era reconhecido nos Estados Unidos como um homem sábio. Então, a partir desses exemplos, os abolicionistas contrapunham aquelas ideias de que os negros seriam inferiores biologicamente. Bom, então, dessa forma, a partir da denúncia, seja a partir da luta, ou denunciando, por exemplo, a apropriação de conhecimento e de saberes que os conquistadores realizavam sobre outros povos, o grupo de abolicionistas conseguia se contrapor aos ideais vigentes. A partir de suas lutas e exemplos, foi possível perceber que as condições sociais é que poderiam, entre aspas, né, podar, limitar um ser humano e não a sua natureza ou suas características físicas. Apesar da luta dos abolicionistas e do fim do tráfico de escravos, no caso do Brasil, né, em 1850, a ideia de que os seres humanos poderiam ser classificados em raças superiores e inferiores ainda continuou com força nos círculos científicos. Então, apesar de toda essa luta, o século XIX e, podemos dizer aí, a metade do século XX ainda foi caracterizado pelo racismo científico na academia. É, o governo brasileiro, por exemplo, em 1890, editou um decreto proibindo a vinda de negros para o Brasil, porque se acreditava que a mistura de raças nos faria um povo inferior, um povo degenerado, como vocês já mencionaram. Portanto, branquear a população era um objetivo central aqui do governo. E no caso da Europa, a gente pode mencionar inclusive a ascensão do nazifascismo, que eram regimes políticos que pregavam a superioridade da raça ariana, por exemplo, sobre judeus, ciganos e outros povos e grupos minoritários.
A senhora, como professora de sociologia, vê de que forma as restrições que uma pessoa não branca tinha e ainda tem nessa sociedade que sofreu tanto a influência das teorias raciais.
E como essas teorias são vistas hoje, do ponto de vista da ciência, tanto social como biológica?
O racismo ainda existe e no que se reflete nas teorias raciais? Poderia simplificar para nós?
E por último, fazendo uma comparação ao período em que se desenvolveram as teorias raciais e o século XXI, quais traços dessas ideias ainda podemos encontrar nos dias de hoje, como nas instituições, por exemplo?
Bom, eu vejo esse processo, que ele é histórico, e social, com muitas permanências. E é um sentimento de pesar ao fazer essa constatação. A gente sabe o quanto a ausência, de um direito, por exemplo, o de poder estudar, impacta a vida de uma geração inteira, fazendo, por exemplo, com que a renda de uma família seja menor. E as suas oportunidades também de trabalho, por exemplo, né? Nesse caso, eu estou falando aqui de uma situação direta. É interessante mencionar que muitas pessoas reconhecem a herança de uma gestão, por exemplo, de governo de 4 anos que seja mal feita. Mas, muitas vezes, a mesma pessoa não consegue reconhecer que 300 anos de escravidão implica em uma herança. Uma herança muito ruim à população negra no Brasil e que precisa ser reparada. Depois de inúmeras pesquisas que ocorreram desde as ciências humanas até a biologia, e aí a gente pode falar de pesquisas lá dos anos 70 até as mais atuais, que sequenciaram inclusive o genoma humano, as ciências chegam à conclusão que as diferenças entre nós, né, seres humanos, elas são tão ínfimas que não justificam o uso do conceito de raça ou a classificação dos povos. No entanto, a herança desse discurso, que era científico, de séculos anteriores, ele deitou raízes. E agora, se a gente não tem mais o conceito de raça como algo legítimo, cientificamente, a partir da biologia, o discurso racial, a noção de raça, está disseminada nas sociedades. Um exemplo que a gente pode mencionar é a nossa linguagem, por exemplo, quando a gente usa o verbo denegrir como sinônimo de desqualificar, e outras situações em que a gente percebe, como o racismo institucional prejudica a população negra, no caso brasileiro, né? Para citar um exemplo concreto, em Joinville, cerca de 13% da população é negra, segundo o IBGE. Ora, se não existe racismo, então se a gente se deslocar até as áreas mais pobres da cidade, pensando na habitação, então devem morar nesses bairros, que são menos que têm menor poder aquisitivo, então devem morar cerca de 13% de negros, certo? Ocorre que, infelizmente, a população negra não está distribuída de maneira uniforme e ela se encontra majoritariamente nesses bairros cujas condições de habitação são precárias, sem acesso a saneamento básico e outras condições de moradia. Então, vejam, é importante mencionar o quanto nós negamos o racismo, né? Eu estou falando aqui no caso do Brasil, mas a gente o pratica até de forma inconsciente. Muitas vezes as pessoas se veem diante de uma pessoa negra com jaleco branco e imediatamente se pensa: mas ele não tem cara de médico, Ah, deve ser enfermeiro.
Obrigada, professora Rosana, pela disponibilidade em participar e pelos esclarecimentos sobre esse tema tão importante e que nos ajuda a compreender melhor sobre o racismo que marca a nossa sociedade.
Eu que agradeço a participação. Esse é um assunto difícil de ser discutido, né? Desconfortável. Mas a gente precisa conhecer a realidade em que vive para poder, de fato, melhorar.
E aqui termina o podcast Entre Conversas. Lembrando que ele faz parte do projeto de ensino Gênero, Raça e Classe, do Instituto Federal Catarinense, Campus São Bento do Sul. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para nós, entreconversasifc@gmail.com. O próximo episódio tratará sobre racismo estrutural. Contamos com a sua audiência. Até breve!